Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Desde filmes e seriados, jogos, quadrinhos, podcasts e até exposições, o segmento de terror tem crescido cada vez mais na cultura pop, trazendo obras com cenas marcantes que precisam driblar o ceticismo envolvendo o nosso psicológico com uma dose de adrenalina e elementos surreais para provocar medo e causar calafrios. E para falar sobre o segmento de terror e o cenário de podcasts no Brasil, eu convidei a Ira Morato, que é criadora do podcast Mundo Freak e gerente de mídias sociais. Vamos lá para o papo que tá muito bacana. Bom, Ira, explica pra gente de onde que surgiu a ideia do Mundo Freak.
Eu já fazia podcast, já participava de outros podcasts com temas nerds, com temas geeks. E aí eu namorava na época, a gente resolveu fazer um podcast sobre tema geek também, como muitas pessoas estavam fazendo. Isso lá em 2010, 2011. Em 2012 começamos o Mundo Freak como um projeto de podcast de temas geeks. Mas como nós gostávamos muito do tema de terror, mistérios, conspirações, a gente acabou tendendo mais para esse lado. Aí em 2013 nós reformulamos todo o nosso projeto e decidimos que queríamos falar sobre este assunto, dado ao que a gente gosta e ao nosso público também, porque descobrimos dentro do ambiente, do cenário de terror, muita gente que gosta de ouvir podcast sobre esse tema.
O que eu acho mais bacana nessas histórias, assim, de o segredo do sucesso de um conteúdo, de um programa, é porque muitas vezes ele nasce do olhar que a pessoa tem e da curiosidade, enfim, da vontade que a pessoa tem de fazer aquilo para ela própria, né? De falar daquele tema porque ela gosta daquele tema. E aí a magia acontece na medida que outras pessoas vão começando a ouvir, se interessando também, e essa comunidade se expande. Acho que essa é um pouco a beleza, né, de poder fazer conteúdo na internet, e muitas vezes esse conteúdo tomar uma proporção gigante, de ter uma grande comunidade em torno dele, né?
Pois é. E além de toda essa liberdade que a gente tem de produzir esse conteúdo independente na internet, a gente também tem essa liberdade de reformular esse conteúdo. A gente, assim como nós, como pessoas, mudamos, amadurecemos, criamos vivências, os nossos trabalhos também. E o podcast, assim como outras mídias na internet, como o YouTube, ele também amadurece junto com as pessoas que produzem. Então acaba tendo também uma relação mais próxima com o consumidor, com o ouvinte. O ouvinte de podcast, ele conhece a minha vida dentro do podcast, ele conhece a minha evolução, o meu trabalho, assim como eu também fui amadurecendo. E é gostoso sentir isso também.
Como é que você vê, Ira, o crescimento do gênero de terror, mistério, enfim, casos surreais dentro da cultura pop hoje em dia? É um gênero que vem se desenvolvendo e ganhando muito espaço, né?
É incrível, assim, e é muito perceptível ver o quanto o cenário, o gênero de terror na internet tá ganhando mais fãs e mais pessoas consumindo esse conteúdo. O terror, ele sempre teve o seu público, ele sempre teve o seu fã ali que consumia cinema, literatura. E sempre foi, assim, um gênero mais segmentado, né? Você tem aquele grupinho de pessoas que gostam daquele gênero. Da mesma forma que diversos conteúdos, até mesmo o conteúdo geek, encontrou na internet uma forma de se refazer, de encontrar com seus fãs, de atualizar a sua comunicação, com o terror também. Já existiam fãs de terror, né? Já existiam grupos de terror que debatiam terror em literatura, em cinema. E agora, com a internet, outras pessoas que às vezes não estão dentro dessa área de atuação, como um trabalho, também têm mais acesso. Então, antes mesmo, eu morava em Registro, que é uma pequena cidade do interior, onde nunca teve livrarias, não tem shopping, não tem, assim, locais de grandes encontros de pessoas para essa troca de ideias. Foi na internet que eu consegui ter esse acesso e encontrar não só o conteúdo, mas encontrar outras pessoas que também estão falando sobre essas coisas que a gente gosta. Então, eu acho que da mesma forma que foi bom para esse conteúdo de tecnologia, geek, nerd, para o terror também. Quando o podcast ele começou, né, o cenário de podcast no Brasil, a maioria do que estavam fazendo ali tinha a ver com tecnologia e conteúdos nerds. Agora a gente tem de tudo. E da mesma forma que a gente tem outros temas, o terror também acabou entrando e está se tornando um dos maiores temas dentro de produtores de podcasts.
O que eu acho curioso nesse olhar aí do setor de terror, primeiro, ele é um subnicho de fato, né? Ele tá ali dentro de entretenimento, também tá ali dentro desse segmento nerd que você bem mencionou, mas é um segmento, né? Um setor, enfim, do entretenimento que vem significativamente e recorrentemente se reinventando. Para dar exemplos muito simplistas, assim, a gente tem, por exemplo, o filme Bruxas de Blair, enfim, que foi estreou ali um formato diferente. É real, não é? Enfim, seria uma série de variáveis, de variantes. Isso remete também à literatura. Enfim, você acha que essas transformações dentro do próprio da própria forma de produzir conteúdo para o nicho também vem se transformando para o podcast? Quer dizer, você acha que a gente vai conseguir, dentro do terror, ver recorrentemente novas formas de entretenimento para esse público sendo criadas?
Eu acho que não só transformação, como somando mesmo. Eu sou uma consumidora de diversas mídias, eu nunca fui a favor, nunca gostei muito dessa ideia de que, ah, vai sumir o rádio, vai sumir a TV, vai sumir aquilo, sabe? Da mesma forma que o rádio teve suas épocas de ouro e ele continua aí, e ele também continua se inventando, eu acho que em vídeo também, e o podcast, ele entra como uma mídia desses conteúdos. O terror, como a gente falou, ele já existia, já estava lá na literatura, já tinha gente escrevendo, já tinha gente desenvolvendo sobre ele. A partir do momento que a gente traz ele para o podcast, a gente tem uma adaptação de mídia em que vai somar ainda mais esse gênero de terror. Então, uma pessoa que às vezes não está lendo muito, ela pode ouvir o podcast, ou ela pode ler muito e ainda assim acrescentar com o podcast e conhecer outras formas de se ter medo também, né? Porque a gente tem, da mesma forma que a gente tem HQ de terror, que é diferente de um conto de terror, o podcast também, ele pode ter um programa sobre bate-papo de terror, como ele também pode ter um storytelling de terror. Não diria assim uma transformação, mas somar mesmo, aumentar aquilo que já estava acontecendo.
Nos últimos anos, o Mundo Freak criou um evento chamado SP Fantástica, né? Que cresceu vertiginosamente. Como é que é o evento, Ira? Conta um pouquinho pra gente de como é que funciona, enfim, como é que é o evento?
O público de podcast, ele também está muito relacionado a um outro público artístico, que é um público de literatura e quadrinhos, principalmente no terror, né? Você viu que eu dei vários exemplos e um ligando o outro. Quando a gente começou a fazer o podcast e a gente mudou para terror e mistérios, esse público aumentou. Então a gente começou a ter encontro com pessoas, com ouvintes e amigos, em que eles também faziam parte deste universo. E a gente acaba trocando ideias, acaba conversando sobre personalidades dentro do terror, sobre formas de roteiro de terror, sobre histórias reais, né, que são terror e que também inspiram pessoas a escreverem ficção. Então a gente já tinha essas conversas. Aí até que o nosso público dentro do podcast começou a ficar um pouco grande demais para um encontro num bar e resolvemos estudar a possibilidade de fazer um evento em que nós encontrássemos esse público que gosta de terror e fantasia e sci-fi. Aí até que estudamos, com base do que a gente já tem por aí também, né, de eventos de entretenimento, e formatamos um evento em que ele fosse uma feira de quadrinhos e livros e ao mesmo tempo tivesse atividades relacionadas a desenvolvimento de livros e quadrinhos também. Então a SP Fantástica, ela é uma feira de quadrinhos de terror, onde dentro deste evento tem cursos tanto de roteiro de quadrinhos, de podcast, de entretenimento no geral, mas envolvendo essas áreas de terror e fantasia. E aí dentro desse evento a gente tem mesas de debate de cinema, de séries e de podcast em volta dos nossos temas, que são mistérios, sci-fi, fantasia e por aí.
Hoje, em razão da pandemia, como é que tá o evento hoje? Ele era um evento presencial, né? Ele era uma convenção e hoje ele tá remoto. Como é que tá acontecendo as atividades aí do evento?
É, pois é, a pandemia veio e infelizmente nós tivemos que encerrar essa atividade. Realizar um evento já não é muito fácil em termos de gestão de pessoas, são muitos cuidados burocráticos mesmo, sabe? Desde o espaço, contrato com espaço, segurança, saúde. Então são várias regras para se fazer um evento. Quando veio o início da pandemia, várias dessas coisas caíram. Então, infelizmente, a gente teve que parar, ele não está acontecendo. Nós fizemos ano passado ele online, com algumas mesas de bate-papo em lives, como outros eventos e várias pessoas têm feito também, mas não temos assim ideias de quando ele também vai voltar e possa ser presencial. Ele foi desenhado para ser presencial. Então ele foi planejado para ser num espaço físico, num determinado espaço onde tenha movimentação de pessoas. Em que online é gostoso, mas a gente só adaptou.
Bom, 2020, como você bem colocou aí, a gente teve um ano absolutamente atípico, né? Veio uma pandemia de ordens globais que a gente não tinha noção do que era e transformou a maneira de todo mundo viver, conviver. Enfim, foi um negócio realmente surreal, sem precedente na história moderna, digamos assim. Mas também em 2020 o Brasil acabou se consolidando como o segundo maior mercado consumidor de podcasts no mundo, né? A gente está hoje somente atrás dos Estados Unidos, com um crescimento de cerca de 200%. Só no Spotify, segundo os dados que a gente levantou, a marca chega a aproximadamente 1,9 milhões de podcasts nacionais. É um negócio surreal, assim, do ponto de vista de audiência e de nova penetração dentro desse mercado, né? E recentemente também o Mundo Freak foi convidado para fazer parte dos podcasts exclusivos aí do Spotify. E eu queria saber como é que foi esse convite para vocês e como é que está sendo essa experiência.
Será que finalmente chegou o ano do podcast do Brasil? Eu acho que a pandemia trouxe,
Acabou a piada, né?
hein? A pandemia trouxe o ano do podcast pro Brasil. Pois, infelizmente, acontecem nossas movimentações como ser humano, né? Nossas adaptações. E com a pandemia, da mesma forma que muitos eventos presenciais, muito trabalho, muita atuação presencial mudou. Produtos, né, e serviços dentro da internet acabaram aumentando, e o podcast foi um deles. Em situações de como a pandemia, né, uma situação em que estamos refém, né, um problema que não depende da gente, tá todo mundo em casa, tá todo mundo em pânico, você não sabe o que vai acontecer, já é normal que as pessoas se refugiem através do entretenimento. Somos humanos e fazemos isso todos esses anos. Mudamos. Andamos através do nosso entretenimento também, isso é saudável. E depois que veio a pandemia, muitos projetos na internet ganharam mais destaque e o podcast ganhou o seu holofote. Depois de algumas mudanças, principalmente nos Estados Unidos, não foi só por causa da pandemia aqui, né? Mas já estava tendo um consumo maior lá. O Spotify também já era uma empresa que estava crescendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, teve esse destaque agora. Para o Mundo Freak, para a gente, está sendo muito bom, está sendo muito legal, porque desenvolver projetos na internet, ao mesmo tempo que parece muito fácil, ele também é muito custoso, porque depende muito do nosso tempo, do nosso conhecimento, do nosso operacional, né? Pessoas que trabalham independente, né? Elas têm que fazer tudo, então é um custo maior de tempo, de desgaste. Com empresas como o Spotify, acreditando nisso, desenvolvendo sobre isso, a gente tem uma movimentação no cenário que pode estar virando um mercado. E isso veio por causa dessa movimentação de internet, essa nossa busca por entretenimento, essa nossa busca por conhecimento também, né? E quando eu digo entretenimento, não é pejorativo, é uma forma de estarmos ali conectados com o mundo também, conectados com a vida. E acabou sendo bom.
Você acha que a gente já tá num nível mais maduro? Porque uma coisa é assim, quem é produtor de conteúdo, tá muito tempo militando no meio, já produz os seus próprios conteúdos com um misto ali de amor e de engajamento também, de ativismo, digamos, para poder tornar a mídia cada vez mais relevante, assim por diante. Mas você acha que a gente já tá num momento onde as marcas e os veículos estão começando a enxergar e estão começando a, de alguma forma, até por investir mais dinheiro nesses processos? Você acha que a gente está profissionalizando um pouco mais a cena, ou a gente ainda tem muito para se desenvolver para tornar esse mercado de produção de conteúdo em podcast mais maduro e profissional?
Como você falou bem, eu vejo que nós estamos numa cena ainda. futuramente, eu acho que isso se desenvolvendo, isso crescendo, e como vai ser, eu também não sei dizer, mas com isso se crescendo, aí a gente pode vir a ser um mercado, como a gente tem um mercado tanto de TV, de rádio, onde tem, assim, mídias especializadas, né? O podcast, ele tá entrando ainda, ele começou a ser visto. A gente tem alguns podcasts que são feitos hoje em dia para serem profissionais, no sentido, tá no estúdio, é um veículo, né? Como o podcast que nós estamos gravando aqui da CBN. Assim como ainda temos pessoas independentes e podcasts amadores, no sentido porque eles não estão sendo profissionalizados para um veículo. Como existe ainda muito entendimento do que nós somos, como que isso vai ser precificado, por exemplo, que é uma das maiores dúvidas dos produtores. Tanto um produtor, tanto um jornalista que está dentro de um veículo, porque hoje o jornalista, ele produz. Ele não é o contratado ali que só vai lá e empresta a sua voz. A gente tem muito, muito veículo jornalista e muito jornalista independente que desenvolve o seu podcast como veículo. E ele também está se achando ali no meio, né? Porque nós viemos de um mercado de comunicação, de publicidade e de jornalismo muito antigo também. A gente já tem muitos paradigmas na nossa comunicação que hoje em dia não são a mesma coisa, porque mudou o público, mudou a forma. E o podcast também, ele é uma mudança dentro desse cenário, no sentido de mercado, ele é uma mudança em que a gente está se ajeitando ainda, né? Como que é o podcast, como que vai ser anúncio, que é um patrocinador, como que a pessoa vai desenvolver um podcast profissional, o que é um podcast profissional de um amador, sendo que todo mundo começou em casa também. Então, são algumas características que isso vai se desenvolvendo conforme nós fomos amadurecendo, fomos conversando sobre isso, fomos desenvolvendo para que daqui a um tempo realmente vire um mercado.
Bom, Ira, você criou há alguns anos a iniciativa Mulheres Podcasters, né? Hashtag Mulheres Podcasters. Qual que é o propósito desse movimento? E qual que está sendo e foi o impacto efetivo dele na podosfera?
O Mulheres Podcasters nasceu porque já existiam mulheres produzindo podcast lá quando começou o podcast aqui no Brasil. Bem pouco, mas existiam. À medida que a mídia foi crescendo e foi desenvolvendo, o número de homens produzindo cresceu muito, foi muito maior em relação às mulheres. E isso é historicamente, desde demografia, acessos, todas essas coisas que a gente tem nas nossas vidas, né? Então, as mulheres, elas passaram a acessar e a utilizar o computador para isso bem depois. Mas não quer dizer que elas não estavam fazendo, né? Estava em número mais baixo. Depois de um tempo produzindo, e conforme eu fui conhecendo outras mulheres, outras pessoas que estavam produzindo também, a gente sentiu a falta e a necessidade de se encontrar, de saber. Pô, se tem mulheres fazendo podcast, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai conhecer quem são essas mulheres? E aí a gente começou essa ação, a gente, que eu digo, eu e outras mulheres, mulheres amigas que produzem podcast, começamos a conversar sobre isso, e aí resolvemos fazer uma ação com uma hashtag no Twitter, onde as pessoas se identificariam com essa hashtag para a gente achar quem são, né? Que mulheres que estão produzindo? Pô, a gente tem um Brasil tão grande aí, fora que, né, além do Brasil, né, a gente tem acesso com o mundo todo e tem tanta gente fazendo e a gente não conhece. Às vezes estamos falando de alguma coisa que a gente não conhece. E realmente foi uma surpresa muito grande, porque a partir do momento que nós colocamos na internet em rede social, várias mulheres começaram a utilizar a tag, nos encontraram. E aí, um grupo de 5 mulheres, eram apenas 5 mulheres conversando sobre isso, se transformou em 300 mulheres. E hoje, um movimento que começou com uma hashtag, tem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, já tem pessoas desenvolvendo artigos para publicação de livros. Então, já está na academia, já está sendo estudado a academia, tanto a produção do podcast como produção de mulheres dentro do podcast. Então, que começou ali com um encontro de mulheres tentando se conhecer, virou um movimento assim enorme e muito gostoso na internet, de encontro de mulheres que produzem podcast, querem trocar ideias, querem estar juntas, querem conhecer os seus projetos também e divulgar para outras pessoas, não só para mulheres. A gente queria se encontrar, as mulheres queriam se encontrar para se conhecer, mas o nosso objetivo é conhecer mulheres para divulgar o podcast para mais pessoas também.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais dessa edição do Transformação Digital CBN, um programa que acontece aqui para falar um pouquinho mais sobre como a tecnologia, como as novas formas de comunicação e o mundo digital vem realmente transformando a vida de todos nós. Se você gostou desse papo e quer continuar nessa conversa, tratando de temas tão interessantes quanto esse que a gente falou ao longo do nosso programa aqui hoje, não esqueça de me procurar nas redes sociais. Eu estou por lá no arroba Samuel Leite. Você me encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim. É sempre um espaço para a gente seguir conversando sobre esses temas que são tão legais e tão bacanas. Se você quiser acompanhar todos os podcasts que a gente já gravou, são quase 200, se a gente somar entre episódios especiais e boletins, já passou dos 200, estamos quase com 240 programas. Realmente é um legado, é um histórico que a gente vem construindo. E você encontra em todas as plataformas de distribuição de podcast, procurando por Transformação Digital CBN, ou procurando diretamente no portal CBN Campinas, que é o portal cbncampinas.com.br. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau!
Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.